Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
O auxílio emergencial beneficiou 65 milhões de pessoas em meio à crise causada pela Covid-19, dando o impulso necessário para discutir a criação de uma renda mínima no país. A necessidade de um programa que defende o mínimo para viver se mostra fundamental no momento que o governo discute se vai ou não estender o benefício até o final do ano. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Eduardo Suplicy é economista, professor universitário, administrador de empresas e vereador do município de São Paulo, criador do projeto de renda básica de cidadania, aprovado em 2004 pelo Congresso Nacional. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa.
É com maior alegria e satisfação que eu me encontro novamente com você, Joel Scala, que tem tratado desse assunto comigo e hoje novamente. E, felizmente, a proposta da renda básica de cidadania vem crescendo, tanto no Brasil, quanto em muitos países do mundo. E nós podemos hoje conversar a respeito. Felizmente, em abril passado, o Congresso Nacional, pelo voto de todos os deputados federais e de todos os senadores, votou favoravelmente ao auxílio emergencial, que pode, como já o é o programa Bolsa Família, podemos considerar como mais um passo na direção da instituição da renda básica
de cidadania. Muito que... bem. E agora, vereador, deixa eu apresentar o Leandro Ferreira aqui, que é mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Ele é pesquisador de programas de transferência de renda em seus aspectos institucionais, formas de difusão e transformações atuais. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Olá, Joel. Olá, Suplicy. É um prazer estar aqui e poder colaborar também. Como o Suplicy disse, a Renda Básica de Cidadania avança no mundo todo e no Brasil num momento muito especial em que a gente espera ver aí esses avanços, quem sabe, permanecerem depois da crise do coronavírus. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
Neste cenário de pandemia, é possível quebrar a resistência e implantar o renda mínima no país, Suplicy?
É preciso que façamos isso com muita responsabilidade e de forma a mais racional possível. Para o período da pandemia do coronavírus, se verificou primeiro um interesse consensual, e note que o governo Jair Bolsonaro tinha considerado um auxílio emergencial da ordem de R$200 por mês, e a oposição chegou a propor um salário mínimo, chegou-se a R$600 por adulto, o que acabou sendo aceito pelo presidente, pelo ministro Paulo Guedes, mas com uma preocupação: por quanto tempo será isso e será que nós vamos estourar o orçamento? O ideal será um dia nós instituirmos a renda básica de cidadania conforme prevê a Lei 10.835 de 2004, aprovado por todos os partidos no Congresso Nacional em dezembro de 2002, no Senado, dezembro de 2000 na Câmara, ocasião em que na Comissão de Constituição e Justiça, eu verifiquei isso recentemente, estava lá presente o atual presidente, então deputado federal Jair Bolsonaro, que, portanto, votou a favor. E o presidente Lula, em 8 de janeiro de 2004, portanto, há 16 anos, sancionou esta lei, que tem uma característica. Diz a lei que A renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como fazem o Bolsa Família, outros programas de transferência de renda, como, por exemplo, o benefício à prestação continuada, o salário família, o seguro-desemprego e outros, e também agora o auxílio emergencial. Então, é importante que, em nosso diálogo, primeiro venhamos a esclarecer a diferença entre o que é a renda básica de cidadania, quando plenamente instituída, e esses demais programas que são passos na direção de um dia termos a renda básica de cidadania, que podemos definir como o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica. Portanto, para o Joel Scala, o Leandro Ferreiro, o Eduardo Suplicy, o Pelé, a Xuxa e o mais bem-sucedido empresário brasileiro, todos vamos receber, mas até os que temos mais, sim, obviamente os que temos mais, iremos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Então, aí teremos todas as vantagens de torná-lo incondicional e não precisarmos ver, por exemplo, aquelas filas que todos observamos de pessoas passando a noite inteira diante da Caixa Econômica Federal para
receber o auxílio emergencial.
A questão de racionalidade, boa vontade e de sentimento de solidariedade deve ser, claro, colocada para que todas aquelas pessoas que estejam em condições melhores venham a aceitar que passarão a dar uma contribuição para que elas próprias e todos os demais venham a receber com todas as vantagens que
necessárias. E que a maioria da população brasileira que hoje sofre com a profunda desigualdade que existe no país. Ô, Leandro, eu falava do cenário da pandemia, se ele vai facilitar a aprovação da renda mínima. Mas nós sabemos que existem resistências à esquerda e à direita para aprovação.
É uma coisa que pintou aí, recente até, né? Esse debate voltou sobre as necessidades de compatibilizar diversas visões, né? O programa Bolsa Família, por exemplo, ele era muito mais debatido no sentido de que ele deveria ser diminuído ou que ele deveria, quem sabe, reduzir o número de pessoas num passado recente, né? De um tempo para cá, por exemplo, nas eleições de 2014 e 2018, nós não vimos mais ninguém criticando no sentido de que o Bolsa Família deveria deixar de existir ou que as pessoas deveriam deixar de estar no programa a todo e qualquer custo. O próprio programa do Jair Bolsonaro falava em melhorar o programa, né? Assim como de muitos outros candidatos, boa parte deles, inclusive, defendendo a transição para uma renda básica universal, em alguns casos até dizendo, como diz a Lei 10.835, essa que o Suplicy mencionou, né? Por outro lado, a gente tem visto que o diálogo nem sempre é tão fluido com campos assim, progressistas e que defendem outras políticas sociais, principalmente aquelas vinculadas ao mundo do trabalho, ao emprego, né? Então, quando você vai fazer uma discussão, por exemplo, sobre seguro-desemprego, sobre abono salarial, mesmo sobre o BPC, né, há sim bastante resistência. Em alguns casos ela é bem explicada, né, porque nós não podemos passar para um processo de unificação e racionalização das transferências de renda, em que quem recebe hoje um outro benefício saia perdendo, né? Mas nós, por outro lado, não podemos interditar o debate em razão disso, porque há formas de se demonstrar que as pessoas vão sair ganhando mesmo se tiverem os seus benefícios racionalizados em um único programa de renda básica ou de renda mínima que represente um passo adicional na direção de uma renda básica de cidadania. O importante é calibrar isso para que, tal como foi no caso do Bolsa Família, a gente tenha um ganho de escala, tanto em termos de cobertura quanto em termos de valor transferido. Hoje, a gente pode afirmar que o programa Bolsa Família transfere uma renda que é muito pequena, né? Ele precisaria passar por uma atualização de valores, uma atualização das linhas de entrada, né? E, quem sabe, absorver outros programas, como, por exemplo, as deduções do imposto de renda, o salário família e até, quem sabe, o abono salarial, guardadas as devidas necessidades de se discutir a calibragem para que ninguém saia perdendo.
É necessário abrir uma porta para a compreensão do que é o renda mínima. E abrir a porta é uma música da sua escolha, A Cor do Som. Essa música foi lançada em 1979. A música foi composta pela banda A Cor do Som, por Gilberto Gil e Dominguinhos, e se tornou um grande sucesso. Então faz muito tempo que você curte essa música.
Estou aqui aproveitando, inclusive, o Dia dos Pais, porque foi meu pai que me ensinou a gostar de uma música como essa, né? Mas ela tem tudo a ver com os ensinamentos que eu aprendi do próprio Suplicy, porque, afinal de contas, ele costuma dizer isso bastante, né? Tão de bom senso quanto a gente sair pela porta e a gente instituir uma renda básica. Por isso essa música, Abrir a Porta, que diz que usufruir do bem, do bom e do melhor possa ser algo comum para qualquer um, seja quem for. E é isso que a gente espera que a renda básica possa representar também. Por isso, Abrir a Porta é a canção que eu escolhi hoje para essa tarde aqui da nossa conversa.
Dia dos Pais, que foi comemorado no último domingo, mas vamos ouvi-la.
Abre a porta. Apareci. A mais bonita. Comum pra qualquer um. abre a porta. Apareci. Isso é a vida.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o direito à renda mínima com o vereador Eduardo Suplicy e o pesquisador Leandro Ferreira. Em uma videoconferência organizada pela Fundação Internacional para a Liberdade, no dia 6 de agosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o programa criado por ele, o Renda Brasil, para substituir o Bolsa Família, não será de renda básica universal. Como esse novo programa pode afetar o país? Acabar com o Bolsa Família é o melhor caminho, Suplicy?
Olha, eu ainda não conheço o que o ministro Paulo Guedes entende pelo programa Renda Brasil. Se for simplesmente para mudar o nome, porque o presidente Jair Bolsonaro quer disputar a eleição falando de outra coisa que não Bolsa Família, sou um pouco estranho. Queria lembrar que já há uma lei aprovada por todo o Congresso Nacional e por todos os partidos para instituir a renda básica de cidadania universal e incondicional, que é hoje um termo utilizado em todo o planeta Terra. Existe a Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica. Então, será que ele vai instituir a renda básica? Note, você mencionou agora uma exposição feita recentemente pelo ministro Paulo Guedes. Permita que eu recorde o que ele falou ao responder o deputado Paulo Teixeira, quando este perguntou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, na audiência pública sobre a reforma da Previdência, o que é que o senhor acha da renda básica de cidadania e qual é seu plano para erradicar a pobreza? E esta foi a resposta do ministro Paulo Guedes em 3 de abril do ano passado. Primeiro, ele elogiou a implantação do programa Bolsa Família, afirmou, abrindo aspas, "Curiosamente, outras ideias, como a renda básica que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor, nós vamos nos surpreender, nós vamos descobrir que poderíamos estar fazendo juntos coisas boas, em vez de simplesmente cair nesta briga que não está levando o Brasil para o lugar certo." Bem, se o ministro Paulo Guedes quiser colaborar efetivamente para que o presidente da República cumpra o que jurou perante o povo brasileiro, jurou por Deus, e cumprir a Constituição brasileira, então, o que diz o artigo 3º da Constituição, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 3º, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ademais, no programa de governo entregue pelo então candidato Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal Eleitoral, ele afirmou ali no programa que irá, como o Leandro há pouco mencionou, que ele irá assegurar uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, tal como argumentam os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Eu tenho aqui no meu livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, a resposta que Milton Friedman deu quando eu o entrevistei no ano 2000, ele mandou por escrito: como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Milton Friedman responde: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa a um imposto de renda negativo. É simplesmente outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção.
Com a afirmação do Friedman, Suplicy, eu gostaria de perguntar ao Leandro, acabar com o Bolsa Família não seria um retrocesso?
Não tenho a menor dúvida que dar passos em direção à renda básica significa ampliar o processo que o Bolsa Família começou. Como disse o Suplicy, nós não sabemos do que trata esse projeto do Renda Brasil, e esse é um dos erros do governo, né? Porque, como também o Suplicy demonstrou aí, a gente tem pontos de concordância com pautas de liberais, por exemplo, como Milton Friedman, né? Eu só acho que precisaria vir a público uma proposta que pudesse ser debatida, porque tem muita gente em condições de colaborar para aperfeiçoar uma proposta que o governo queira levar adiante. Eu não vejo como um ponto de resistência da sociedade melhorar as transferências de renda se a sociedade estiver efetivamente convencida, se tiver tido a oportunidade de colaborar, né, se o parlamento tiver analisado, que é mais ou menos o que aconteceu com o auxílio emergencial. Então, eu vejo como uma necessidade que se aprofunde e se amplie o debate público, porque tenho certeza que as pessoas estarão mais e mais convencidas conforme sintam que o governo tem essa disposição de diálogo. Um dos problemas que a gente viu do auxílio emergencial foi justamente esse, né? Especialistas ou estruturas disponíveis do governo em vários níveis, que estão em cidades, como, por exemplo, os centros de referência da assistência social, não foram utilizados para realizar o processo de pagamento e cadastramento, e isso acabou gerando toda essa turbulência que a gente viu aí no pagamento do auxílio emergencial, que poderia ter sido resolvida se a opinião de alguns setores tivesse sido ouvida.
O campo progressista no país iniciou um movimento em defesa da democracia brasileira. Seria importante colocar na agenda, na defesa da democracia, a criação do renda mínima?
Muitas das pessoas que estão no projeto Nação Brasil, que ontem fez um ato formidável em defesa da democracia e do documento da Carta ao Povo Brasileiro, assinada por 152 bispos brasileiros, este movimento é inteiramente consistente com os propósitos de construirmos um Brasil justo, na linha do que está nos recomendando o próprio Papa Francisco, que é referido inúmeras vezes no documento dos 152 bispos brasileiros. E eu gostaria de lhe transmitir, prezado Leal, que o Papa Francisco havia marcado para dia 20 de março o seu encontro com 2.000 jovens de todo o mundo, até 35 anos, ali na cidade de Assis, de São Francisco de Assis, e foi adiado para 20 de novembro. No ano passado, os jovens brasileiros que estão para ir lá me convidaram para dialogar com eles lá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu fui lá e expliquei sobre a renda básica de cidadania. E eles então me disseram: nós queremos que você venha junto conosco para esse encontro, que vai ser também com Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Muhammad Yunus, todos favoráveis à renda básica de cidadania. Eu aceitei o convite, fiz 79 anos, dia 21 de junho, mas eu estou feliz de me incorporar aos jovem de 35 anos para esse encontro com o Papa e fiquei super contente. Essa é a outra novidade. No dia da Páscoa, ao proferir a homilia da Páscoa para os movimentos sociais, eis que o Papa Francisco disse que está na hora de se instituir a renda básica universal.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o vereador Eduardo Suplicy e o pesquisador Leandro Ferreira para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Em caso recente, submetido ao Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin defendeu em seu voto que a partir das eleições de 2020 seja estabelecida uma regra que permita ao judiciário examinar e julgar o chamado abuso de poder de autoridade religiosa. O tema é polêmico, mas adianto que, segundo penso, o ministro Fachin errou. A Constituição brasileira, como todas as constituições democráticas do mundo, protege o direito fundamental à liberdade religiosa, liberdade de crença e de culto. Para que essa liberdade realmente se concretize, é necessário que o Estado seja neutro em relação à religião, para que todas as religiões e crenças, sem exceção, sejam livremente cultuadas. Há exemplos atualmente de quebra desse princípio. A ideia, por exemplo, de tomar decisões sobre o preenchimento de cargos públicos, tendo em vista a religião do indicado, ou a de utilizar-se do exercício de uma função pública para a realização de objetivos religiosos, estão presentes na política brasileira atual e são evidente quebra da neutralidade exigida do Estado nessa área. Fachin argumenta em seu voto que o princípio do Estado laico supõe a preservação de uma autonomia recíproca entre o Estado e igrejas, sem impor a ideia de que religião e política devam excluir-se mutuamente. Correto. Mas enxerga a possibilidade de imposição de limites às atividades religiosas como uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral. Por que isso? Fachin responde, em função da ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas, aspas, em setores específicos da comunidade. Fachin mais diz que insinua que pastores, padres, rabinos, imãs ou pais de santo podem coagir moral ou espiritualmente os cidadãos, retirando-lhes a faculdade de decidir livremente a quem dar o seu voto nas próximas eleições. Essa coação configuraria um abuso de poder, semelhante ao abuso de poder econômico, mas de natureza religiosa, uma espécie de quebra do decoro religioso. O voto de Fachin emana claro preconceito. Preconceito com líderes religiosos, com a política real, verdadeira, fruto da movimentação da sociedade brasileira, das forças populares e de suas organizações laicas ou religiosas, e preconceito com o povo, esse povo mais simples, repito as palavras de Fachin, o povo pertencente a setores específicos da comunidade, o povo, enfim, que na mensagem passada pelo ministro, não sabe votar e precisa ser tutelado pelos cultos integrantes das cortes de Brasília. Insisto em meu ponto de vista, com todo respeito ao ministro. Religião e política sempre se misturaram, ora para o bem, ora para o mal. A pregação que o pastor Martin Luther King fazia em seus cultos poderia ser vista como abuso de poder religioso? Certamente Luther King pregou em torno da política, fez muita política, respaldou muitos candidatos, arrecadou recursos, lutou com seus seguidores pelos ideais que entendia corretos, pela igualdade racial, pela paz, e usou seguramente a Bíblia como elemento de legitimação de seus discursos. Digo mais, o Papa Francisco teve uma clara militância política em toda a sua carreira. Tem, ainda hoje, posições políticas evidentemente demarcadas e não evita expressá-las. Abuso de poder religioso? Quem se convence a votar em um candidato A ou B, por ter ouvido um sermão no domingo, ou por ouvir um pronunciamento do Papa Francisco, o faz porque é vítima de um líder religioso? As organizações religiosas são organizações sociais, e como todas as organizações desse tipo são políticas, fazem política, podem fazer política, e é saudável para a democracia que se mobilizem a fazer política. O Brasil precisa de mais organizações políticas e não menos. Mais vontade popular e menos vontade dos juízes de Brasília, com esse jeito muito peculiar de olhar a vida e de tentar organizar o mundo. A figura do abuso de poder religioso, oxalá não prospere entre nós, flerta com o perigo de um Estado que deixa sua neutralidade religiosa de lado, de um Estado que passa a dizer aos líderes religiosos o que é possível ou não pregar, o que, aos olhos do Estado, é correto dizer-se aos fiéis. E se o Estado entrar nessa arena, confiem os ouvintes, não nos daremos bem. Creio que o ministro Fachin tem boas intenções. Mas já que estamos no terreno da religião, é bom lembrar do ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Cuidem de sua saúde, cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre o direito à renda mínima com o vereador Eduardo Suplicy e o pesquisador Leandro Ferreira. De acordo com uma análise da FGV, os trabalhadores brasileiros tiveram um aumento de 24% na renda com o auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia de Covid-19. No caso de empregados informais sem carteira assinada, esse aumento chegou a até 50%, compensando a perda da renda que tinham antes da pandemia. Este dado se refere, pelo menos, aos que conseguiram receber o auxílio. Parar com o auxílio neste momento, como vai se colocar esses empregados informais num cenário de pandemia e pós-pandemia?
Esse estudo aí, que é do professor Lauro Gonzalez, né, da FGV, ele é muito importante, até porque ele dialoga com coisas que estão acontecendo no Brasil afora, né? Tem muitas cidades inteiras preocupadas, né, com a manutenção da renda da sua população. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de dialogar com o secretário de Finanças sobre a possibilidade de a cidade de São Paulo também adotar políticas de transferência de renda para que se avance na manutenção da renda, pelo menos nesse período emergencial. Outras cidades como Niterói, Maricá, também estão preocupadas com isso, né, porque ficou demonstrado aí que a necessidade de se prover o mínimo necessário para que se tenha maior dignidade por meio da renda, ela é uma necessidade que não é só do período da pandemia. Esse é o ponto que esse estudo demonstra, né? A gente tem essa discussão sobre os invisíveis, mas nós já sabemos há algum tempo que esses invisíveis, embora não sejam alcançáveis num primeiro momento pelas ações do governo, eles precisam sim de renda para terem melhores condições de vida, né, e é um contingente muito grande que representa um passo nessa direção de uma renda básica universal, como disse o Suplicy e como a gente vem afirmando há bastante tempo, né? Então, a gente caminha no sentido da universalidade na medida em que a gente mantém essas pessoas dentro de uma política que seja capaz de prover a elas alguma renda, com ou sem situação de emprego, informalidade, e assim por diante. Eu, particularmente, acredito que políticas assim são um incentivo à formalização, né? Porque os trabalhadores vão ter maior condições de aceitarem ou não uma oportunidade de trabalho que seja mais qualificada ou mais precarizada, na medida em que tiverem alternativa, né? Então, às vezes as pessoas estão na informalidade porque não apareceu para elas uma oportunidade de ter uma carteira assinada e assim por diante. Se a pessoa eventualmente puder recusar ofertas de emprego que sejam informais e que não garantam todos os direitos que um trabalhador tem, isso vai ser algo positivo. né? Porque vai pressionar por melhores condições de trabalho, melhores condições de proteção, do emprego e assim por diante. Acho que essa é uma questão bem resolvida até nos debates teóricos, conceituais e políticos, né, nos últimos anos aí, no debate sobre a renda básica. Eu não acho, por exemplo, que vai se pagar um salário menor porque a pessoa recebe uma renda básica. Pelo contrário, a pessoa vai poder exigir um salário maior porque ela tem alguma alternativa.
Agora vamos ouvir o professor Christa Dunker.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Grupos mais vulneráveis durante a pandemia são os idosos e as crianças. Nesta semana eu gostaria de falar em relação às crianças, Christian. As mães temem de levar seus filhos de volta às escolas. Como é que você vê essa situação psicológica dos pais preocupados em devolver os filhos para as escolas nesta volta gradativa que o governo está propondo?
Muitas famílias enfrentaram uma verdadeira reviravolta no seu cotidiano, com as crianças diante das telas, principalmente as crianças pequenas, que não conseguiam se vincular muito bem, com esse novo modo de estar com os outros. Famílias que tiveram que reorganizar sua partilha entre o espaço público do trabalho e da escola, o espaço privado dos cuidados com o lar. E agora a gente tem esse projeto de abertura programado para setembro, que vai ser uma experiência coletiva inédita. É muito importante a gente escutar as crianças, a gente escutar a particularidade de cada escola, é muito importante a gente respeitar que vamos estar com uma espécie assim de síndrome de desencontro com o outro. Medo do outro desconhecido, medo do outro contaminador, medo de aglomerações. Isso tudo vai ter que ser enfrentado com respeito à análise de risco de cada um, com respeito ao encorajamento para que as crianças, particularmente as crianças pequenas, cuidem de si. Cuidem de si a partir do uso da máscara, do entendimento dos processos inerentes à pandemia. Cuidem de si, trazendo para casa também, instruções sobre como a gente pode enfrentar de forma sanitária mais salubre essa situação. É possível que as escolas ainda estejam se preparando para isso, muitas estão em contato com hospitais, muitas outras estão comprando equipamentos, né, de distanciamento social dentro das salas. É possível que a gente tenha um revezamento entre turmas que vão para a escola, turmas que ficam em casa, em função do espaço físico que nem sempre permite uma distância ideal. Tudo isso. Acho que coloca esse ano como um ano atípico em termos de avaliação, desempenho, expectativas de resultados, e isso devia ser a primeira coisa a ser suspensa, tanto na mentalidade das escolas, quanto das famílias e ainda dos professores. É preciso uma reconstrução, é preciso uma suplência, é preciso recriar uma educação possível para essa situação. A gente está aprendendo outras coisas aqui, não só os conteúdos curriculares, mas aprendendo coisas que têm uma valência ética muito importante para a vida desses que estão agora tão pequenos enfrentando a situação de perda dos seus laços afetivos e comunitários nas escolas.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o direito à renda mínima com o vereador Eduardo Suplicy e o pesquisador Leandro Ferreira. Em Maricá, município do Rio de Janeiro, a prefeitura criou o Mumbuca, uma moeda digital circular apenas localmente e que não pode ser convertida para reais, através do programa de renda básica de cidadania do município. Lá, o Mumbuca equivale a R$ 1 e continua a circular durante a pandemia. O programa é destinado para pessoas que vivem com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, por volta de R$ 3.153. A um custo de R$ 62 milhões por ano. O programa de renda básica seria bem aceito se fosse pensado de acordo com a realidade de cada município, Suplicy?
Maricá está dando um exemplo notável. Era 2015, novembro para dezembro, quando, numa conferência sobre direitos humanos em São Paulo, eu expliquei o que era a proposta da renda básica de cidadania. O então prefeito de Maricá, Washington Quaquá, do Partido dos Trabalhadores, ao dialogar comigo, disse: "Eu quero aplicar em Maricá." E de lá saiu, apresentou o projeto para a Câmara Municipal, que foi logo aprovada, para ser instituída gradualmente, acrescentando 10 mumbucas por mês, no programa Bolsa Família em 2016, 20 mumbucas por mês em 2017. Pois bem, em dezembro de 2019, 42.500 habitantes de Maricá, dos 162 mil, portanto, mais de um quarto da população, todas aquelas pessoas que estavam em famílias que no cadastro único ganhavam até 3 salários mínimos, passaram a receber a renda básica mensal de 130 mumbucas por mês. De abril para cá, passou a ser 300 mumbucas por mês. Até o final do ano, serão 81 mil e tantas pessoas serão beneficiadas, e até 2024, se não antes, o propósito, a meta da Prefeitura de Maricá é de universalizar o direito à renda básica a todos os seus habitantes ali residentes há 3 anos ou mais. Ou seja, é uma proposta inovadora, importante, e que está fazendo com que muitos municípios brasileiros venham a estudar. É fato que Maricá tem uma renda municipal significativa e maior do que a da maioria dos municípios brasileiros, mas é um exemplo, uma iniciativa notável que está despertando interesse, aliás, junto a outras medidas, todas levando a uma melhor condição social e maior igualdade em Maricá. E o interessante é que, por exemplo, a cada mês, enquanto nos demais municípios do estado do Rio de Janeiro, nestes últimos meses, houve diminuição do emprego e aumento da pobreza extrema, em Maricá, a tendência tem sido notavelmente melhor. A cada mês tem sido aumentado o número de oportunidades formais de emprego, e, segundo Washington Quaquá e o prefeito atual, que é o seu sucessor, Fabiano Horta, praticamente ali em Maricá, erradicou-se a pobreza extrema. Então, ainda hoje, no diálogo com os secretários Felipe Deschâteaux e Orlando Farias, em São Paulo, eu comentei esta iniciativa tão positiva, e quem sabe São Paulo possa também caminhar numa direção positiva.
Agora, eu gostaria de ouvir o Leandro a respeito do renda. A renda básica sozinha, Leandro, não vai resolver todos os problemas. Que outras iniciativas devem ser colocadas junto ao programa para a gente resolver a profunda desigualdade que existe no país?
Nós que defendemos a renda básica sabemos da importância que você tenha também acesso a outras políticas sociais universais, por exemplo, como saúde, educação, né? Até porque nós não vemos como algo positivo que uma pessoa passe a ter um volume de renda maior e tenha que adquirir sua proteção social, sua saúde, sua educação no mercado, né, que não é capaz de prover adequadamente, por diversas falhas que tem, as necessidades da população, especialmente a mais pobre, né? Então, o sentido que a gente dá nesse caso aqui é de que a renda básica, né, o direito que toda pessoa tem a uma renda, portanto, a segurança de renda, é um bem público tal como é o bem público da educação pública, o bem público da saúde pública, né? Toda a população vai se beneficiar na medida em que ele for mais disseminado, né? Independente da pessoa fazer uso ou se precisar ou não daquilo, né? Quando um hospital funciona adequadamente, toda a população daquele município em que o hospital está se beneficia daquilo, não só quem ficou doente e precisou do hospital, mas toda a sociedade. E a gente acha que a renda básica é a mesma coisa. A gente vai ter maior direitos para toda a população, maior cidadania para toda a população, conforme mais e mais pessoas forem beneficiárias de programas desse tipo, e, portanto, a gente quer que bens públicos sejam cada vez mais disseminados, né? E esse aqui, no caso da segurança de renda, mas também a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, né? Muito importante também, o saneamento básico e assim por diante. Essas são áreas de atuação em que o Estado, os governos, são fundamentais para que todos tenham acesso e todos tenham direito. Uma coisa não pode ser às custas da outra, né?
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, emitiu um alerta contra o uso de produtos à base de cloro como tratamento para a Covid-19. Em nota, a agência diz que não recomenda o uso oral ou parenteral de dióxido de cloro ou produtos com clorito de sódio para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou para qualquer outra pessoa. Segundo a OPAS, não há evidências de eficácia destas substâncias. E a ingestão ou inalação de tais produtos pode causar graves efeitos adversos. A agência recomenda que a população evite consumir estes produtos que contêm dióxido de cloro ou substâncias relacionadas e que toda a comercialização destes produtos para fins terapêuticos seja notificada às autoridades. Desde o início da pandemia, numerosos produtos contendo dióxido de cloro ou derivados foram comercializados de forma isolada ou em combinação com outros produtos, usando falsas alegações de que podem curar a Covid-19 e doenças associadas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre o direito à renda mínima com o vereador Eduardo Suplicy e o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira. Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o direito à renda mínima com o vereador Eduardo Suplicy e o pesquisador Leandro Ferreira. Em um artigo publicado no Intercept Brasil, a antropóloga Rosana Pinheiro Machado escreveu: "Uma renda mínima significa, na prática, mais que o mínimo. Ela garante a autonomia, a gratificação do alívio de quem não precisa dormir pensando se vai ter o que comer no dia seguinte." No cenário atual, ainda podemos falar de renda mínima como algo utópico ou é a realidade do renda mínima está chegando num país como o Brasil?
Eu acho que está chegando. Você sabe que quando o presidente da República informou que estava com Covid-19 e teria que ficar pelo menos 2 semanas no Palácio da Alvorada, recolhido, eu achei que seria próprio para encaminhar para ele este livro, Utopia, de Thomas More, para que ele aprendesse a lição que, muito melhor do que infligir castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver através da pena de morte ou das armas que o presidente quer distribuir para o povo, muito melhor será assegurar a todos a garantia de uma renda. Então, para aquele rapaz que, não tendo alternativa para prover o orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na Universidade de São Paulo, até ouvindo a rádio que provê maior cidadania a todos, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, de que nos fala o grande economista Amartya Sen, em desenvolvimento como liberdade, que desenvolvimento para valer tem que significar maior grau de liberdade para todos, que a renda básica de cidadania tem a sua maior vantagem. É por essa razão que eu tanto acredito nesta proposta. Vou dedicar toda minha energia a cada dia até que venha a vê-la aplicada no Brasil e nos demais países do mundo.
Suplicy, você, como você bem disse agora, você luta há muito tempo pela renda mínima. Você já está na estrada há muito tempo, né? E você escolheu um Homem na Estrada, Racionais MCs. Ela foi lançada em 1993. A letra conta os últimos dias da vida de um ex-presidiário, negro, pobre, morador da periferia, que busca reconstruir sua vida e acaba sendo morto injustamente pela polícia.
Homem na estrada, recomeça a sua vida que foi perdida, subtraída, e quer sua dignidade, sua liberdade que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que dizer o crime nunca mais.
O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não, na Febem, lembranças dolorosas então, sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim, muitos morreram sim, sonhando alto assim, me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o direito à renda mínima com o vereador Eduardo Suplicy e o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira. Eu tenho só mais uns minutinhos do programa aqui para nós terminarmos, mas eu tenho duas perguntas importantes. Eu gostaria que vocês sintetizassem para eu pudesse fazer duas perguntas para cada um dos convidados. E, inicialmente, o que mais importante, Suplicy, você gostaria de deixar registrado no nosso programa, que é fundamental os ouvintes da Rede USP ouvirem neste momento a respeito do renda mínima?
A renda básica de cidadania constitui um dos instrumentos que eu avalio de maior importância para elevar o grau de justiça na sociedade. Se nós quisermos construir uma sociedade livre e efetivamente civilizada, então precisamos colocar em prática todos os instrumentos que possam elevar o grau de justiça. a boa educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, se possível em tempo integral, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, fazer com que o sistema de atendimento à saúde seja o melhor possível na cidade e no campo, em todos os bairros e grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e todas as demais, para que, ainda mais num momento de pandemia, possa o sistema de saúde pública atender da melhor forma possível. Estar estimulando as formas de economia solidária, as formas cooperativas de produção, à luz dos ensinamentos do professor querido Paul Singer, que foi secretário da Economia Solidária, quando pessoas que têm afinidade se juntam para organizar um processo produtivo de produção de um bem ou de serviço, na hora de distribuir a riqueza gerada aí, naturalmente é feita com maior equidade. Também estimular o microcrédito à luz dos ensinamentos e da experiência do Joaquim Melo, que fundou o Banco Palmas lá em Fortaleza e ajudou a formar o Banco Comunitário Mumbuca em Maricá e em mais 170 cidades.
Ô, Leandro, seu registro final.
Bom, eu também aposto muito no diálogo democrático, amplo, transparente, entre os diversos setores da sociedade civil e o que há de melhor para que a gente avance em políticas públicas que sejam capazes de efetivamente melhorar as condições para que o povo exerça aí a sua condição de cidadania, né? E eu acho que a renda básica é fundamental nisso. Sinto muito orgulho de poder colaborar com toda essa trajetória do Suplicy, mas com toda a trajetória de um conjunto amplo de pessoas que no mundo todo colabora para que a renda básica avance, e ela já vinha avançando antes da crise do coronavírus, antes da pandemia. Agora a gente considera que foi uma oportunidade que ocupou todo esse espaço importante na agenda, e estamos fazendo questão de aproveitar para dialogar com as pessoas a respeito disso. Quem quiser conhecer mais sobre a Rede Brasileira de Renda Básica, do qual eu sou presidente, o Suplicy é o nosso presidente de honra, é só entrar lá no www.rendabasica.com.br e vai ter um monte de coisa lá de notícia a informações de como entrar em contato com a gente. Um prazer, Joel, estar aqui com você e com os seus ouvintes.
Muito bem. Suplicy, em duas palavras, qual é o seu maior sonho?
Instituir a renda básica de cidadania.
Leandro, para fechar finalmente o seu programa em 30 segundos, qual é o seu maior medo, Leandro?
O meu maior medo é que a democracia seja roubada por aqueles que não querem nem renda básica, nem democracia, nem nenhuma dessas coisas. Então, fortalecer os canais democráticos é o antídoto para isso, e a renda básica é também uma parte disso.
Agradeço as participações do vereador Eduardo Suplicy, do presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. Para saber mais, acesse o portal observatório3setor.org.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Parabéns, Joel, por ter abraçado no Olhar da Cidadania a renda básica de cidadania.
Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.